clara, mostrou seu propósito logo de cedo, te capacitou com a sabedoria divina para que você faça o que você faz. Se você tivesse que dizer agora, olhando para o empresário ou empreendedor que está começando agora, está cheio de sonhos, mas também cheio de medos, ou alguém que está prestes a perder o seu negócio, que investiu muito, se dedicou, gastou todas as reservas e está agora com um negócio que não está andando para frente, que está sem esperança, o que é que você diria?
Primeiro, busque a Deus. E segundo, a gente, às vezes, amada, a gente pensa que o problema está no negócio, né? Se a gente está... Um exemplo. Vou dar um exemplo assim, vago. O manequim aqui quer botar uma bomboniere. De repente, ele não está fazendo as coisas certas. E ele acha que a bomboniere não está dando certo porque é concorrência... como é que se diz? É o ponto, mas não é. É algo que ele deixou de fazer. Entende?
Claro.
Algo que
é. E a gente olhar para si, né? Olhar para cada um e dizer o que eu estou fazendo para o meu negócio. O que é que eu estou fazendo? Parar de olhar e apontar o outro. O meu erro, a minha dificuldade de estar crescendo, empreendendo. Deve ser o outro. É o mercado, é a guerra, é o governo, são as leis, é o imposto. É o imposto de renda. Gente, a Luísa provou que nada disso sou eu. Olhando a mãe costurar aos 9 anos, ela fez a primeira peça e nunca mais parou. Nunca fez um curso e se entendeu como estilista a partir do momento da conexão que ela tem com o divino. Sim. De onde vem a sabedoria dela? De Deus, orando a Deus e perguntando, e agora qual é o meu próximo passo? Se a gente pudesse falar qual vai ser o próximo passo da Luísa, o que seria, Luísa? O que é que você está articulando por aí?
Eu não vou falar não, amado.
Não pode contar não, né? Porque não pode contar que tá no ar. Sim, mas é crescer na área da moda, é fazer atividades.
Divulgar e mostrar o valor da sustentabilidade para o povo.
Então pronto, vamos falar um pouquinho disso, sustentabilidade. Que ideia você tem desse conceito? O que é a sustentabilidade para você? E como você aplica no seu negócio?
Como é que eu vou dizer para ti? Eu comecei a ver tudo que eu olho vira arte. Eu não vejo lixo, eu vejo arte, entende? Então, eu trabalho nesse espaço que tem lojista que às vezes as meninas querem jogar o saquinho fora. O saquinho que vem com as mercadorias delas, né? Tá. Então eu digo assim, gente, vamos aproveitar. Eu já transformo em embalagem para mim. E às vezes também, que eu aprendi também uma técnica de derreter o saco e formar embalagem. Entende?
Olha, então, não. Assim, tem essas peças aí de saquinho derretido?
Pois a gente quer. Não tenho. Eu levei para casa até. Não tenho. Porque assim, são coisas assim que eu entrego a mercadoria para os meus clientes, entendeu?
Maravilha.
Então, assim, pega uma arara, digamos assim, uma arara, porque soltou um parafuso que a bichinha empinou. Vamos empinar esse negócio, vamos dar outra vida a ela. A gente pinta, faz outra coisa e já muda, entendeu? Um pedaço de espelho, um exemplo. O shopping jogou um pedaço de espelho de 1,10 m por 80 m. Jogou fora, que eu fui jogar os papelões fora e estou vendo aquele espelho lá grande, novo, espelhos, um pedaço, né? Eu perguntei assim, menina, para que esse espelho aqui? Ela falou, para descartar. Eu vim descartar esse espelho, posso pegar? Posso. Trouxe para o meu espaço, aí eu customizei o espelho e muita gente queria o espelho depois de customizar.
Você então, fez o que no espelho? O que você fez? Que sua criatividade, danada?
Eu fiz uma moldura com ele de concha e ficou assim, maravilhosa. E todo mundo queria meu espelho. Entendeu?
Que estava no lixo. Assim, gente, então o que a gente pode aprender com você dessa sua capacidade de transformar, de olhar uma coisa que é lixo, que é descartável, que ninguém dá valor e que você impõe valor? E quantas coisas aí dos nossos empreendedores têm valor e eles estão vendo lixo? Eles não conseguem ver a beleza, a riqueza dos seus produtos, dos seus negócios, não conseguem vender porque não falam com amor, com paixão daquilo que fazem. Não conseguem se desenvolver porque ainda talvez não acreditaram na própria capacidade. Estão esperando não ter um diploma na parede para se dizer empresário. Enquanto você está trazendo hoje para a gente que não precisa nada disso. Fé, confiança, dedicação. Olha, deixa eu ler aqui. O Márcio Carvalho está sempre participando com a gente. Ótima entrevista, inspiradora demais, né, Márcio? Eu estou aqui amando. Enquanto você está falando, Luísa, está aparecendo aqui algumas peças suas aqui. A gente está vendo ali uma bermuda jeans, acho que masculina, de retalho também no jeans, é? Olha que linda, mostra pra gente. Olha essa saia, bem cara de São João aí. de retalhos também, vários tipos de tecido. E ela mistura, gente. Olha aqui, a parte de cima da manga, bem colorido, e embaixo outra estampa quadriculada. Como que ela consegue misturar quadriculado com outro colorido e dá certo? A estampa ficou simplesmente linda. Muito lindo.
Vou mostrar aqui uma salopete.
Mulher, quem tá vendo aí pelo YouTube, lindo demais. Márcio, tô besta também. Aqui, semelhante a de ontem, verdade. Aqui só tem história inspiradora. Vim pra cá, fora da caixa. É? Aqui é o lugar da gente pensar fora da caixa, viu? Volta tá por cima de aqui? Paulo Emílio. A música Volta por Cima. Ela falou a música. Levanta, né? Sacode a poeira e dá volta por cima.
Isso. É exatamente. Eu não sei como que canta, não, mas eu sei que existe. É.
Luísa tá fazendo. Olha que linda.
Aqui ela era uma calça, tá vendo?
Gente, você pegou e aplicou uma calça em cima da saia? Não. Tá fazendo ainda.
Né? Não, eu abri a calça. Peraí, ela caiu aqui. Eu abri a calça, né? E fiz a. A saia.
Ah, tem gente que tá de água na boca querendo saber. Faça aí como o Márcio. Quem não tá vendo pelo YouTube é o @cardialfm. Essa entrevista vai ficar gravada aqui. Já estamos quase encerrando. Luísa Carvalho, estilista da moda sustentável, aproveita retalhos para transformar. Sim. Ela disse que ela não vê lixo em nada. Ela não vê nada que possa jogar fora. Tudo ela olha e o olhar dela já projeta uma transformação, uma criatividade, sim, uma construção. Não tem tempo ruim, e a força dela, para quem não viu no começo, está em Deus. Foi de Deus que capacitou. Ela não fez um curso. Amém. E faz móveis, faz roupa, faz sapato, faz tudo sem ter feito um curso a partir dos 9 anos de idade. Você é inspiração pra gente, foi inspiração nessa tarde, que a gente possa se conectar, amém, com a nossa essência, com as nossas, amém, origens, com a nossa ancestralidade, amém, com o Deus que está em mim, está em nós, está em Luísa, não é dádiva só dela. Ela teve uma, amém, conexão, mas se abriu a perguntar a Deus, e agora? O que é que eu faço? Não tenho dinheiro para alugar e o dinheiro apareceu. Deus, e agora o que é que eu faço para me alimentar, para me vestir e as minhas filhas? O que é que eu faço? Ela não foi perguntar à vizinha, não foi perguntar para o Google, não foi perguntar para a IA, ela foi perguntar à fonte máxima de toda a sabedoria que conhece os nossos desejos, que é Deus. Então, parabéns, Luísa. Ligado ao exemplo da entrevistada também. Quero virar cliente, fazer minha camisa quadricular. Márcio, se conecta logo aí. Diga logo aí, Luísa. Pronto? Fechar essa venda agora aqui no Fora da Caixa. Eu já disse ela também. Já vou virar cliente. Já quero minha peça assinada pela Luísa Carvalho. Linda.
Você vai pro evento, não vai?
Hã? Tô querendo ir para essa feira, viu? Vamos mandar aí o evento, mandar a Mara me mandar o convite pra gente ir. Luísa, o tempo tá acabando. Diga aí seu arroba, que tá todo mundo querendo virar cliente. Coisa boa aqui no Fora da Caixa.
Ai, que bom. O meu arroba é Ateliê Jeová Rafá. É um nome só.
Jeová Rafá.
É um nome só, Ateliê Jeová Rafá.
Você escreve aqui, ó, Jeová Rafá, ou, então, Ateliê Jeová Rafá. Dá para colocar o número, sim, aí? Vou botar qual o número do telefone, Luísa? 9-1-8-2-9-1-8-2-8-9-12. Beleza. Isso. Tá aí, tá, Márcio. Corre e encomenda logo a sua, gente, porque essa mulher é incrível, sua história de vida. Parabéns. Estamos aqui, obrigada, tá? Encantados com a sua história e com o seu trabalho. Obrigada. Uhum. Boa Copa também para você, que ela vai fazer peças incríveis, saindo do trivial das, uhum, cores da bandeira. E a mulher da Copa, hoje, a partir de agora, vamos entrevistar muitos outros empreendedores que vão aproveitar a Copa para poder empreender nos diversos formatos, produtos e também serviços. E você também vai pegar carona na Copa do Mundo 2026? Vem aqui pro Fora da Caixa contar pra gente o que é que você vai fazer. Luísa, beijo, parabéns, viu? Amei, querida. Amém. Deus abençoe aí a sua, beijo, obra, seu trabalho. Foi incrível, obrigada, conhecer você. Amém. Amamos. Amém. Beleza, gente? Vamos ficar por aqui, né? Porque senão, amém, a gente fica... Amém. A gente fica conversando até amanhã aqui com Luísa, porque essa mulher realmente é uma fonte de inspiração. Muito obrigada. Esse foi mais um programa Fora da Caixa. Obrigada a você que esteve com a gente. Beijo grande e até a próxima.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
lugar. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
8 na Bahia, hoje é quarta-feira, 20 de maio de 2026, o Balaio de Gato está no ar.
Ba, 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 Balaio de Gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão.
Com Fã Teixeira,
profissão repórter. Um programa feito pra você. Que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança na escola da vida que passa. Um gato de 7 vidas. Um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, minha gente. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua
Cardeal FM. Conectada em você.
106.1 do Dial. E se você quiser falar com a gente, já sabe o canal. Entre em contato por meio do nosso WhatsApp, 3114-3344, 3114-3344. Ou você pode também entrar ao vivo na nossa programação através do link do YouTube. Cardeal está online lá no YouTube. Vai lá, clica no nosso link ao vivo e aí você aterrissa aqui no estúdio azulzinho da Cardeal FM, emissora mais nova da rede Excelsior de Comunicação, essa rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Estamos falando aqui direto do bairro do Garcia, coração de Salvador, Bahia, Brasil, querendo saber aonde você está. Se tiver com a gente, já é muito bom. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É o Balaio de Gato pedindo licença para chegar devagarzinho, com todo respeito, no seu coração. Estamos entrando. Lembrando que você pode seguir a gente também e conhecer tudo o que acontece aqui na Cardeal FM através do arroba Cardeal FM, Instagram da nossa emissora, ou pelo arroba Balaio de Gato Programa, onde você confere as convidadas e convidados que desfilam por aqui diariamente pelo programa, falando sobre cultura, sobre conexões, sobre afetos, sobre histórias de vida, sobre trajetórias. É tão bom essa hora que a gente passa com nossas convidadas e nossos convidados, sempre muito especiais e que trazem pra gente, pra mim, pra você que tá aí do outro outro lado. Inspirações, insights, e isso faz muito bem, amplia o nosso pensamento. Olha, a gente vai falar hoje com a Academia de Letras da Bahia. Isso me dá muita alegria, porque nesta quinta-feira, dia 21, às 5h30 da tarde, o Palacete Góes Calmon recebe o lançamento da revista Escrita. A nova edição de número 12 é especial, como homenagem à Academia de Letras da Bahia, em destaque a história da centenária instituição voltada para o saber e para a memória baiana, bem como suas ações e projetos. Então anota aí que o lançamento acontece agora, quinta-feira, amanhã, dia 21, a partir das 5h30, lá no Palacete Góes Calmon. Mas a gente também vai falar sobre outro evento, e esse muito importante, que acontece no dia 28 de maio, na próxima quinta-feira, quando a Academia de Letras da Bahia e a Universidade do Estado da Bahia, através do Centro de Estudos Euclides da Cunha, promovem o seminário José Calazans, Canudos e Outros Temas. O evento vai lembrar a história e a trajetória do historiador, folclorista, advogado e escritor José Calazans. A data marca os 25 anos do seu falecimento. Calazans foi titular da cadeira de número 28 lá da LB e também presidente da instituição no biênio de 1971 e 1972. Quem vai contar pra gente essas novidades, tanto esse seminário importantíssimo que acontece no dia 28, quanto o lançamento da revista, quanto o lançamento de um livro em celebração aos 5 anos da RICA, é o nosso presidente da Academia de Letras da Bahia, o professor Leilton Fonseca, que já é gente aqui do Balaio, está sempre conosco, escritor, ensaísta, já publicou cerca de 30 livros entre conto, romance, poesia, ensaio, alguns também no exterior, doutor em letras pela USP, ele é professor aposentado de literatura da UFS, em Feira de Santana, publicou em diversas revistas brasileiras e estrangeiras, tem trabalhos traduzidos para francês, espanhol, inglês, italiano, neerlandês e alemão. Nossa, é muita coisa! E tem escritos também, ele escreveu, dentre tantas coisas, também sobre Canudos. Então ele vai falar com a gente sobre isso, sobre muito mais. E daqui a pouco a gente apresenta os dois outros convidados que também estão aqui na roda conosco. Seja muito bem-vindo, professor. Tudo bem com você?
Olá, fã. Olá, ouvintes. É sempre um prazer muito grande estar aqui com você neste simpático programa Balaio de Gatos.
Prazer é sempre nosso lhe receber. Eu falei, é neerlandês mesmo, tá certo?
É isso mesmo.
Menino, é muito idioma para ser traduzido esse tanto de coisa escrita, né?
A literatura ultrapassa fronteiras.
Graças, né? A Deus, que bom. Vamos começar falando, então, sobre esse seminário do dia 28. Depois a gente aborda a revista e o livro da RICA. Esse seminário faz uma homenagem a esse historiador e folclorista tão importante que foi Calazans, né? Que inclusive foi membro lá da Academia de Letras da Bahia, não é, professor?
É verdade. O professor José Calazans, sergipano de nascimento, se radicou na Bahia, se tornou um cidadão baiano, não é? Uhum. E professor da Universidade Federal da Bahia, eu tive o privilégio de ser aluno dele. Ele foi vice-reitor da UFBA, né? Ali na virada dos anos 80 para os anos 90, e um grande pesquisador, né? Um historiador, pesquisador das tradições populares, da nossa cultura, e ele se dedicou intensamente a um tema muito importante da história do Brasil, da história da cultura brasileira, que é o episódio de Canudos. Uhum. Né? Um episódio que foi um ataque do governo republicano, da velha república, né? Contra um arraial de sertanejos. Sim. No sertão da Bahia. Uhum. Né? O arraial de Santo Antônio do Belo Monte, liderado por um líder comunitário, Antônio Conselheiro. E essa história ficou célebre na história, sobretudo pela narrativa de Os Sertões, de Euclides da Cunha.
Sim, sim.
Que narrou e publicou em 1902... com um viés da época. Ora, muitos anos depois, 50 anos depois, começamos a verificar uma mudança no olhar para aquele evento. E o professor Calazans surge aí, entre outros, como um dos principais estudiosos para dar uma nova visão, inserindo a visão dos sertanejos na história.
Claro.
Porque eles não tiveram chance de contar a história do ponto de vista deles.
Claro, a perspectiva então, deles não foi mostrada.
Não,
né?
Foi mostrada a princípio. Então, hoje, há esse movimento, né, de buscar uma reparação cultural, histórica, né, para esse fato, que foi a destruição de uma comunidade sertaneja, né, no sertão da Bahia.
Quando o professor José Calazans traz, então, essa perspectiva dos sertanejos, o que é que vem à tona? O que é que emerge? O que é que chega à luz para que a gente, sociedade, possa tomar conhecimento daquilo que aconteceu lá em Canudos?
Fã, no começo, as narrativas dos jornais, até dos livros, dos artigos que foram escritos, era muito vazado na visão do vencedor.
Uhum.
Que foram lá e atiraram com o exército e destruíram aquela comunidade que resistiu até o fim, não se entregou.
Uhum.
E é preciso agora resgatar, isso vem sendo feito já há algumas décadas, a memória do povo local. O que, que eles têm para contar, os remanescentes, os que escaparam da morte naquela luta, os descendentes dessas pessoas ditas canudenses, não é? E essa tradição popular que foi ficando, não é? E começaram a ser resgatadas essas considerações, essas memórias, através de jornalistas que iam lá para entrevistar as pessoas e escrever artigos, e começam a aparecer notas de rodapé, em citações, e de repente essa narrativa sertaneja começa a se avultar, a tomar espaço e a constituir livros, poemas, peças de teatro.
E trazer também o protagonismo de Antônio Conselheiro, né?
Exatamente.
Que, de fato, foi a grande costura, né? A grande linha que costurou tudo isso, né?
Com certeza, porque Antônio Conselheiro, ele é um cearense.
Sim.
Que sai pelo sertão, desce, atravessa o sertão do Ceará, passa por Sergipe e vai se radicar no sertão da Bahia, no norte, porque ele sentiu que ali havia muita necessidade. Era um país que tinha mal saído do regime escravocrata.
Sim, sim.
Né? Então havia um contingente muito grande, uma população no campo, praticamente abandonada, e também a República havia apenas, estava começando, né? De 89, em 93 ele funda esse arraial. Ele leva aquele grupo de pessoas com o qual ele andava de cidade em cidade oferecendo serviços, e fazia uma frente de trabalho, prestava serviços, renovava as ruas, cuidava dos cemitérios, reformava igrejas, em troca de ajuda, de alimentos, de roupa, de donativos. Mas chega aquele momento, em 1893, que ele já sentiu um pouco perseguido pelas autoridades e pelos grandes fazendeiros, que via naquilo uma ameaça. E ele se retira para o coração do sertão, chega na região de Canudos, e ele funda, em 1893, o Arraial de Santo Antônio do Belo Monte. E ali vai prosperar. Em 5 anos é uma cidade próspera, a segunda população da Bahia. Só perdia para Salvador. E fazendo negócios com as cidades dos limites, as cidades ali, circunvizinhas, desenvolvendo.
Uhum.
Porque eles produziam na agricultura e também na criação de caprinos, né? A criação de bode, né? Produzindo couro, produzindo alimentos, e comprava os insumos, né? Nos armazéns. Ali prosperou muito rapidamente.
E o que levou à derrocada? Foi justamente todo esse conflito?
Exatamente, porque se nós pensarmos à luz de hoje, vamos ver que o que foi que Antônio Conselheiro fez. Ele fez o primeiro assentamento de sem terra,
sem terra
abandonada, numa terra devoluta. Mas no Brasil, que vem das capitanias hereditárias e das Sés Marias, mesmo abandonada e improdutiva, o latifúndio tem dono. Então, o dono se sentiu ameaçado, aquilo estava prosperando demais nas terras dele, e solicitou, junto com o juiz de Juazeiro, que o governador do estado interviesse e que o estado tinha que dispersar aquela multidão. Tentaram 3 vezes e falharam. Só na 4ª expedição, que já foi de nível nacional, o exército brasileiro, com contingentes, batalhões de vários estados, até do Rio Grande do Sul, com 6 mil homens, toneladas de explosivos e canhões, foi que, depois de quase um ano de resistência dos camponeses, eles conseguiram, infelizmente, derrotar Canudos.
Uma aula. Por isso, ele é o professor Aleilton Fonseca, presidente da Academia de Letras da Bahia, aqui conosco, falando desse seminário que ocorre no dia 28 de maio, junto com em parceria com a Universidade do Estado da Bahia, através do Centro de Estudos Euclides da Cunha, o seminário José Calazans, Canudos e Outros Temas, um evento em homenagem à trajetória e à contribuição do historiador, folclorista, advogado e escritor José Calazans, que era membro da Academia de Letras da Bahia, na cadeira de número 28, foi também presidente da instituição e um grande pesquisador de toda essa história de Belo Monte e Canudos na segunda metade do século XX, que foram pioneiros e são referência para quem se interessa pelos conflitos que ficaram conhecidos como Guerra de Canudos, ocorrida aqui no Arraial de Canudos, no sertão da Bahia, lá em 1896 e 1897. O interessante é que história, gente, é hoje e ontem, mas o ontem pode ser ali. A gente está falando de 1896, 1897, que é ali de verdade, né? Muito pouco tempo, e a gente está contando uma história de opressão que, infelizmente, a gente ainda vivencia até hoje. Então, daqui a pouco, o professor Aleilton fala mais, fala também da revista que está vindo aí, celebrando os 100 anos dessa centenária instituição, o livro sobre os 5 anos da RICA, mas agora a gente vai colocar outra pessoa na roda, que é a nossa querida Cássia Valle. Eu estava falando no off que ela é multi, a mulher é tudo o que você imaginar, atriz, escritora, produtora cultural, diretora teatral, curadora e idealizadora do festival Júlio das Pretinhas, diretora e idealizadora do grupo de teatro Infanto Juvenil Bonde da Calu, idealizadora e membro do colegiado do coletivo Liga do Dendê, membro do bando de teatro do Olodum, com muito orgulho, prêmio Braskem 2020 pelo Sarauzinho da Calu. É um bocado de coisa. Se eu for ler, vai ser assim, só um bloco falando o que é que essa mulher faz. Vou dar as boas-vindas para ela. Tudo bom, Cássia? Seja bem-vinda mais uma vez ao Balai de Gato.
Boa tarde, nossos queridos ouvintes. Sempre bom estar aqui com vocês.
Demais!
É um verdadeiro sofá de família.
É.
E a gente acaba de ter uma aula maravilhosa.
Não é, nossa, menina?
Né? Aqui uma é o lugar aula. Dos bons encontros.
Graças a Deus, que bom. Ó, deixa eu falar, a literatura negra baiana, voltada às infâncias e juventudes, ganha destaque na programação da segunda edição do Maio com Dendê, com o lançamento do livro Contos para a Ibejada, nova coletânea infanto-juvenil da Liga do Dendê, @LigaDoDendê, vai lá, procura. Reunindo 26 autores e autoras negros da Bahia, sob a organização dela, de Cássia Valle, também de Denise Ferreira, Luciana Palmeira, Paula Brito e Thaisa Ferreira, a obra celebra ancestralidade, memória e identidade a partir de narrativas que dialogam com o universo afro-brasileiro e afrodiaspórico. O lançamento vai acontecer no dia 25 de maio, data em que se comemora o Dia da África, com uma programação artística e cultural das 9 da manhã às 8 da noite, ali, aqui no coração da nossa Bahia, no coração de Salvador, na Biblioteca dos Barris. E aí ela está aqui para contar isso para a gente. Como é que veio a ideia, né? E o que é que você pretende com esse maio maravilhoso aí?
A ideia... Eu sempre gosto de falar do começo de tudo, né?
Conte.
Que é a Liga do Dendê. Que vem justamente no momento onde eu entro na literatura. Sou premiada, acho ótimo, mas acho assim, que bacana. É uma chance para a gente falar que da onde eu venho tem mais. Que na Bahia tem muita gente boa, que a gente sai do campo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, onde a literatura é muito focada nesses três lugares. E a gente tem que mostrar que aqui, não é da agora, há muito tempo a gente tem uma galera boa. Uau. Na escrita, construindo narrativas com a nossa identidade. Então veio essa ideia de brincadeira, de liga. Liga como estamos juntos, com bastante
Dendê. É nome
Dendê.
De grupo de WhatsApp também, né? Liga do Dendê. Tem um lá no Rio, dos atores daqui, que tem um negócio desse.
Não, começou com ele, eles são a máfia do Dendê. E aí, quando eles fizeram a máfia do Dendê com a coisa de artista, porque eu também tô lá e cá, aí eu fiz, quando eu fiquei fazer a de literatura, vai ser a Liga.
Adorei.
Pensando na coisa da defesa mesmo, e pensando na defesa dessa nossa identidade, dessa nossa questão particular de escrever.
Uhum.
E que é tão clara, e numa cidade que a gente tem mais de 90% de negros, falar sobre nós, fazer com que as crianças se vejam, tenham orgulho do reflexo que vem de lá.
Uau.
Então, começa com a ideia da Liga, que isso foi início logo da pandemia. que eu tinha, a gente começou a sentar junto, sentar, precisava sentar, né? Cada vez mais criar coletivos. E aí vem a ideia da Liga. A gente tem um primeiro livro, que é o Conto Paerê, que é um livro documento desse processo de começar a mostrar essa galera. E a gente foi ampliando. E vem o Conto Paebejada, que tivemos na Bienal momentos maravilhosos. Esse Conto Paebejada, a gente tem um xodózinho, que é a Liguinha. Sim. Chamamos crianças para escrever junto com a gente.
Isso é maravilhoso.
Isso é novo. E maravilhoso, mostrar para as crianças, algumas que estudam em escola pública, e que bom, que podem ser orgulho para os outros,
claro,
né? Todo mundo pode escrever. Então, o lançamento ser agora no dia 25, porque o Dia da África é super especial.
Claro, né? Importantíssimo, fundamental, inclusive conversa com tudo isso que a gente está falando.
Então, a gente juntou, e aí a gente não é de brincadeira, né? São 26 pessoas
não
juntas.
Não é para pouca coisa, né? É muita.
Então, a gente pensou, vamos fazer um dia inteiro, que vai ser maravilhoso, porque vamos estar fazendo para as crianças, para os estudantes.
O que é que a gente vai encontrar lá? São oficinas, rodas de literatura,
uma roda também com essas crianças, uma rodinha da Liguinha, para as crianças também se verem, né? Que bacana, vai ser eles mesmos discutindo sobre como é processo criativo, a importância de estar escrevendo. Tem nós, adultos, também com nossa roda de conversa, oficina de escrita criativa, de pintura, apresentações artísticas, e a gente fecha com o sarau da Liga do Dendê, porque alguns de nós, autores, temos esses dotes artísticos, né? Tem eu no teatro, tem gente na música, então a gente vai juntar. E tem crianças super maravilhosas, cheias de dotes artísticos.
Isso é maravilhoso.
Fecharemos essa noite aí. Então é um dia pra gente, né?
É um dia pra nós, pra todo mundo celebrar. E aí, Genivaldo, que é autor multifacetado, educador e gestor, natural de Cruz das Almas, formado em pedagogia e mestre em educação pela UNEB, que também escreve sobre filosofia, educação, cotidiano e ficção. Ele entra nisso de que maneira? Me conte, seja muito bem-vindo, Genivaldo,
boa
tudo
tarde,
bem?
Fran, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui participando com vocês. A
satisfação é nossa.
E ao lado de Cássia Vale, né, que é essa pessoa maravilhosa.
Essa potência.
Essa potência, realmente. Eu fui convidado em 2024 para participar da Liga, no lançamento de um livro lá no Festival Arte e Identidade no Pelô. E aí a coisa pegou de uma maneira, como elas mesmas dizem, né? Mancha de Dendê não sai. Então é uma liga. Me fisgaram e elas me colocaram nessa questão de vamos escrever, vamos publicar. Eu já publicava outras coisas, filosofia, os livros de contos para infanto juvenil, mas aí contos, microcontos curtos, eu tinha muita dificuldade.
Uhum.
Ainda tenho. Mas elas disseram, não, a gente ajuda, a gente senta, vamos fazer. Eu fazia, mandava, elas corrigiam, dava aquele trato editorial. Sim. E deixou a coisa maravilhosa. E assim, entrei nessa liga, é um grupo maravilhoso, pessoas fantásticas, enquanto protagonistas, porque assim, estamos muito acostumados a ver as pessoas negras na cidade de Salvador como sujeitos. Mas nós não somos sujeitos, somos protagonistas da nossa vida, da nossa escrita, nossas ideias. E escrever como pessoas negras sendo protagonistas dessas histórias, isso é fantástico. Isso faz com que encoraje outras pessoas, como já temos a Liguinha e nossos alunos, eu enquanto pedagogo, professor de escola pública, quando os meus alunos se deparam com o texto, que vê lá o nome, vê a minha foto, o autor, o professor, eles começam a se sentir mais importantes.
Claro.
Porque esse empoderamento que nós passamos enquanto protagonista faz com que eles também se sintam empoderados, porque eles dizem, não, eu estou perto dele. Não está tão distante. Uhum. Nós estávamos tão acostumados a ver autores distantes. Uhum. Quando você começa a sentir perto, olha eu perto de Cássia. Cássia eu conhecia de televisão, aquela cena maravilhosa de El Paiol, aquilo é maravilhoso. Mas hoje Cássia está aqui do meu lado. E isso faz com que você se sinta mais forte. Então, eu estou aqui. Então, eu estou fazendo números, estou participando.
Claro.
Então, isso faz com que a gente se sinta melhor.
É.
Entendeu? E é essa a mensagem que a gente quer passar para as pessoas, que todos têm a capacidade de acordo com suas limitações, dentro das suas possibilidades, mas é possível fazer literatura, é possível fazer literatura negra, fazer literatura para afrodescendente e fazer a literatura com essas pessoas contando suas histórias.
Contando suas histórias e que outras pessoas também possam se ver nessas páginas, não é?
Exatamente.
Porque por muito tempo a gente tinha o domínio da branquitude quando a protagonista era branca, o mocinho era branco, o vilão era branco e sobrava a pessoa negra, o papel do serviço, do servir, do atendimento, etc. Uhum. A mesma coisa na literatura, as princesas, os super-heróis, uhum, as super-heroínas, cadê? Então, quando vocês começam a se mobilizar e se movimentar e fazer, de fato, uma liga, uhum, que é o nome que tem que existir mesmo, uhum, para defesa, né, para manutenção dos direitos, é maravilhoso, porque quantas e quantas meninas hoje, ainda, infelizmente, são vítimas do racismo, sofrem, sim, bullying, sim, e ao se verem nessas páginas, sejam retratadas como personagem ou com alguém que escreve que também é negra, negro, uhum, elas dizem, eu posso, porque, claro, poder, todos podem, às vezes a pessoa é dito que não,
essa,
né?
É a mensagem.
Deixa eu ir mostrando aqui os livros agora. Ô Cássia, esse evento é aberto para todo mundo, mas está sendo divulgado já nas escolas para que todos participem? Como é que está sendo essa... Sim. Esse trabalho de captura do povo.
Genivaldo pode falar até melhor do que eu, porque ele está diretamente nas escolas. Isso. A gente está mobilizando as escolas.
As escolas públicas, né? A Secretaria Municipal de Educação, ela tem a sua coordenadoria de ações interraciais e que faz esse trabalho muito bem,
tá,
divulgando. Algumas escolas em que os professores fazem parte do grupo, que vão ser que são escritores, essas escolas já foram convidadas de antemão, porque é obrigatório que eles participem para ver se o professor ali. Mas outras escolas também do município vão estar participando. E é aberto ao público. Ela não é um evento na biblioteca pública.
Para todo mundo.
É para todo mundo. Quem quiser chegar lá,
adulto,
seguir cedo,
criança. Participe. Vai acontecer no sábado, é isso?
Não, numa segunda-feira, dia 25.
Dia 25. Olha, o livro, gente, todos eles têm o selo da Liga do Dendê. Isso também é uma conquista e tanta, hein, Cássia?
Verdade.
Exatamente.
Porque a gente sabe da dificuldade. Esse também é?
Não, esse é outro.
Esse é outro.
Literatura minha.
Tem algum aí que a gente...
Não. Estamos aqui com... Hoje é dia da propaganda da Ibejada mesmo. Estamos firme.
Pronto, bora de Ibejada.
Acho que essa conquista da Liga nos faz muito feliz, porque, como o Edivaldo falou, a gente quer mostrar esse protagonismo, parar de ser sujeito e ser protagonista, e não é fácil numa história onde a minha geração, por exemplo, eu não tinha esse orgulho de ver uma capa como essa, repleta de nós. De nós e de coisas identitárias. E o Dendê é muito claro que é na Bahia, né? A gente queria um elemento assim, além de para a mancha não sair, que a gente sabe que não sai. E como você fez essa reflexão? É importante a gente pensar que as nossas crianças vão ter esse reflexo. Esse reflexo é importantíssimo para o crescimento. É importante a gente pensar numa liga de defesa. Durante muito tempo a gente não teve esse protagonismo, sim. Eu sou uma geração que tive que ouvir sobre Rapunzel, sobre Branca de Neve e etc. E não é bacana para uma criança, não é nada contra a esses escritores.
Não, mas é porque você também precisa ter o protagonismo diverso, né?
Pois
você
é.
Você não pode ter um protagonismo único. Né?
Então, como é que essa criança vai crescendo?
Claro,
né?
Que tipo de referência ela vai
ela
ter?
Ela vai ter. Então,
deixa eu falar, você tem fã-clube aqui, é o professor Genivaldo. Boa tarde, fã. É um prazer conversar com vocês, pessoas tão importantes para a cultura brasileira, especialmente o professor doutor Genivaldo. Fala aqui, Val Reis. Teve outro aqui, Luiz Henrique. Estou diretamente do bairro de Brotas acompanhando esse programa. Paula, professor Genivaldo. Olha, tem gente aqui, viu,
tá
chegando.
Vendo?
Muito obrigada a quem vai chegando, um beijo pra vocês. A gente vai rapidinho ali no intervalo comercial. Você que tá aí do outro lado, não sai daí. A gente vai ali e volta já, é rápido.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Balaio de Gato. 2h35 da tarde, 2h35 desta quarta-feira, dia 20 de maio de 2026. A gente falava no off aqui no começo do programa que o tempo tá voando. Você também tem essa sensação? Para você o tempo tá voando ou está se arrastando? Eu acho que maio é um mês suave, mas é um mês que, embora suave, é de muita ação. O maio não tem R, né? Geralmente as palavras com R dão a impressão dessa força, dessa coisa de que tá havendo movimento. Mas maio, ele vai ali nesse espiral, nessa coisa de flexibilidade suave, é o mês da mãe, é o mês maternal, então é um mês meio que intuitivo, feroz, de faro. Quando você vê, você está fazendo e acontecendo um monte de coisa pelo mês de maio. Ainda é maio, a gente está vivendo maio e olha quanta coisa a gente já viveu nesse mês de maio. Para você, como é que tá? Tá andando rápido ou tá devagarzinho? Esse é o Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua.
Conectado
106.1 do Dial. Chegou agora, a gente está aqui falando da Cardeal FM Rede Excelsior de Comunicação, que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Se você quiser, conecta com a gente pelo YouTube. Estamos ao vivo agora na Cardeal FM no YouTube. Clica lá e vem parar no estúdio azul da nossa Cardeal. Ou você pode continuar transitando pelas ruas de Salvador, Bahia, Brasil, através do 106.1 do Dial. E a gente agradece, claro, sempre a sua companhia. Rafael Ribeiro, manda um abraço para o professor Genivaldo. Do Rafael aqui, amigo do Luiz. Eu gosto disso. É Rafael, amigo do Luiz, tá bom? A gente está aqui com o professor Aleilton Fonseca, da Academia de Letras da Bahia, que está anunciando tanta coisa boa, tanta novidade nesse mês, tá vendo? Esse mês de feitura, que é o mês de maio. É o lançamento da revista escrita em homenagem à LB, que acontece agora amanhã, quinta-feira, a partir das 5h30 da tarde, lá no Palacete Góes Calmon. O lançamento, a nova edição da revista escrita é especial como homenagem à Academia de Letras da Bahia, em destaque a história dessa centenária instituição voltada para o saber e para a memória baiana, bem como suas ações e projetos. A gente está também comemorando a realização no dia 28 de maio de um eventão que vai ser o Seminário José Calazans, Canudos e Outros Temas, que vai acontecer lá na Academia de Letras mesmo, professor? Esse seminário acontece lá na Academia de Letras?
Exatamente, Fá. Na Academia de Letras, no dia 28, a partir das 8h30, nós teremos duas mesas, uma mesa pela manhã, intitulada José Calazans, Quase Biografias do Mestre, Ideias e Percursos, e essa mesa vai ser coordenada pela professora mestre Udineia Braga, e os palestrantes, muita gente boa, viu, fã? Eliane Bina, a professora Eliane Bina, que é do Museu Eugênio Teixeira Leal.
Sim.
A professora doutora Lina Aras, da UFBA, o professor doutor Jairo Nascimento, da UNEB, e o professor doutor Luiz Paulo Neiva, da UNEB, que é, inclusive, o diretor do campus avançado da UNEB em Canudos.
Em Canudos.
A UNEB tem uma presença muito forte em Canudos e todo ano há a Feira Literária Internacional de Canudos.
É Luiz Paulo Neiva,
Luiz
isso?
Luiz Paulo Neiva.
Ah, que interessante essa fala, hein?
Ele pode vir aqui falar
Sim.
um pouco dessa grande Feira Internacional
Acho
de Canudos.
Acho que vai ser muito bom, adorei.
Nós já estamos convidando aqui no ar.
Está, né? Convidado.
Luiz Paulo Neiva, vem aqui falar com...
Está combinado, com convidado.
E... É, na parte da tarde, nós vamos ter...
A partir das 14 horas.
14 horas, a segunda mesa, intitulada O Anfitrião José Calazans e a Toalha da Saudade. Essa mesa será mediada pela acadêmica, escritora, professora doutora Heloísa Prazeres, e os palestrantes serão professor doutor Pedro Barbosa, que é do NIEAS, da UFBA, o cineasta e pesquisador Antônio Olavo.
Amigo aqui do Balaio. Um abraço para ele. Sabe tudo, viu, de Canudos.
Documentarista fantástico.
Sabe tudo.
Não é? Cineasta que dá uma contribuição cultural maravilhosa à história, do povo baiano.
Sem dúvida.
No sertão e no recôncavo, né? O povo negro da Bahia, ele tem uma série de documentários.
Filmes, né? Longas mesmo. Um beijo para Lavo. Longas, tem um trabalho maravilhoso.
José Carlos Pinheiro, que é professor da UNEB. Então,
e Roberto Dantas também
vai estar conosco.
Olha eu com minha pesca.
Exatamente.
Dando certo aqui.
E eu quero agradecer aqui ao professor historiador Manuel Neto, que é o coordenador do Centro de Estudos Euclides da Cunha da UNEB.
Maravilha.
Um centro de estudos que há décadas, né, vem contribuindo muito com revistas, publicações, eventos, e tem uma documentação muito vasta, uhum, sobre os episódios de Belo Monte e Canudos.
Maravilha.
Né?
Vai ter também Clarindo Silva e José Dionísio Nóbrega.
Sim, porque são pessoas que conviveram com Calazans e tem sempre um depoimento sobre a figura desse professor que estava sempre em diálogo com as camadas populares, com os outros intelectuais. Então, Clarindo Silva, da Cantina da Lua, José Dionísio Nóbrega, né? Roberto Dantas, né? É o pessoal que conviveu
e pode
dar um depoimento.
Isso é maravilhoso, né?
Para as novas gerações.
Na primeira pessoa, né?
Exatamente.
Maravilha.
Para nós sabermos quem foi este grande pesquisador, José Calazans.
Então, gente, Seminário José Calazans, Canudos e Outros Temas, acontece no dia 28 de maio, uma quinta-feira, vai ser das 8h30 às 12, parada para o almoço, 14 às 18 horas, lá na Academia de Letras da Bahia, Avenida Joana Angélica, 10 horas de programação, Avenida Joana Angélica, número 198, Nazaré, aqui na Bahia. Vai ter certificado para quem participar também, que às vezes a pessoa tem essa necessidade, acha válido, acha interessante, então vai ter o certificado, e só no mão de gente que conhece muito da história, que vai estar lá batendo uma bola com você, aberto ao público. Então não perde essa oportunidade não, porque é um super evento para a gente se aprofundar sobre essa luta que é tão importante para a nossa história, que é esse movimento lá que ocorreu em Belo Monte Canudos. Agora vamos falar um pouquinho...
Tem também lançamento de livro.
Vai ter lançamento de livro?
De autógrafo, um livro, Uma Chave para Canudos.
Olha.
Alvim Martins Orcades e a Guerra contra Canudos, que é do professor pesquisador Marcos Roberto Brito dos Santos.
Maravilha! Realmente, no final da tarde, a partir das 5h40 da tarde, começa o lançamento do livro, e aí você pode, inclusive, adquirir um exemplar, levar para casa para saber ainda mais. Então, vale muito a pena. Eu queria, antes de jogar a bola para cá, se avale para o nosso querido Genivaldo também, a falar um pouco sobre essa revista que vai celebrar essa instituição centenária tão importante, que é a nossa LB. O lançamento é amanhã. Não é isso, professor?
Exatamente.
Você vai estar presente?
Claro, e estaremos todos lá na academia. É uma revista dedicada à academia. As matérias da revista são produzidas por autores acadêmicos,
sim,
não é? A convite,
sim,
do editor da revista, que é um escritor do sudoeste da Bahia, radicado em Vitória da Conquista, que é Aurélio Ricardo Filho. Ele vai estar presente, vai falar um pouco da concepção dessa revista, que já ultrapassou o décimo número, já está aí no 14º número, e é muito importante para a Bahia a manutenção de uma revista de filosofia, literatura e cultura.
Sem dúvida.
Né? Então, isso é muito importante. E essa revista vai falar um pouco da história da academia, né? O nosso acadêmico, que foi, inclusive, presidente da academia, Aramis Ribeiro Costa, traz um belíssimo artigo sobre a história da Academia de Letras da Bahia. Né? Também vamos ter contribuição de acadêmicos como a professora Edilene Matos. Né? Eu faço uma entrevista, eu dou uma entrevista.
Maravilha.
Como presidente, falando um pouco dos objetivos,
sim,
dessa gestão. Né? Juarez Paraíso, que é da academia e um grande artista plástico, também tem uma matéria sobre ele. E o ex-presidente da academia, Ordep Serra,
nosso querido,
também faz um artigo críticos sobre a situação política atual do nosso país.
Maravilha, então esse lançamento acontece amanhã, quinta-feira, a partir das 5:30 da tarde, no Palacete Góes Calmon, o lançamento dessa revista, a 12ª edição da revista escrita. Vale muito a pena você também participar, adquirir um exemplar, conhecer mais dessa centenária instituição que a gente tem aqui e que, vale ressaltar, nas últimas gestões, vamos dar aí um crédito ao Ordep Serra e um grandão para o nosso querido professor Leilton, tem se aproximado cada vez mais da sociedade da forma que tem que ser, saindo daquela coisa, daquela sensação de erudição para as camadas populares da nossa Bahia, que é como tem que ser, aproximando-se da periferia, das novas formas de escrita, das poesias marginais, do rap, de tudo mais que você imaginar que tem sido feito. A academia tem buscado essa aproximação, fazendo saraus com a nova geração, com a juventude, dando protagonismo, especialmente também às escritoras e escritores negros, o que eu acho fundamental, fazendo de fato o que uma Academia de Letras da Bahia, uma Academia de Letras precisa fazer, se aproximar da sua comunidade. Não dá para ser só um monte de gente que a gente não sabe bem o que está fazendo, sentado num lugar fechado e que a gente não tem acesso. Então, ainda bem que a gente tem tido essa contribuição nessas duas gestões, professor Leilton desenvolvendo com maestria essa aproximação, ainda bem. Daqui a pouco a gente vai falar disso aqui, ó, da RICA, que é dessa comunidade de academias de letras de todo o nosso estado. Agora joga a bola para a nossa atriz, escritora, produtora cultural, agitadora cultural, Cássia Vale, que está aqui conosco também, falando sobre a Liga do Dendê, falando sobre esse evento que ela está trazendo no dia 25, é isso, Cássia? 28?
25.
25, é tanta data que fã fica maluca. Segunda-feira agora, viu, gente? Passou o final de semana, todo mundo lá na academia, na Biblioteca Central dos Barris, Rua General Labatu, não tem erro, ali nos Barris, na Biblioteca Central. A partir de que horas?
9h30.
A partir de 9h30. Maio com Dedê, lançamento da coletânea Contos para Ibejada. E aí a gente estava falando no intervalo dessa coisa de furar, de derrubar, vamos usar a linguagem do teatro, derrubar essa quarta parede, para chegar no eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais. A gente sabe que o Sudeste já sai da frente, né? Uhum. Aquela coisa de pontos de partida muito, muito diferentes. E aí já sai na frente a literatura que eles produzem lá, percorre e consegue ocupar prateleiras que a nossa ainda não consegue.
Exatamente.
Falando sobretudo de uma literatura negra, a dificuldade ainda é maior. Sim. Falando de uma literatura negra, a saída do Nordeste, bota maior nisso. Como você está fazendo para fazer com que esses livros, com que essa escrita chegue longe?
De verdade, estamos querendo descobrir essa fórmula. Eu tenho livros, eu sou da editora Mali Mostarda, nunca me preocupei com isso, mas essa questão da Liga foi principalmente pensando nisso. E a distribuição? Sim. Muito bem, temos um material lindo. Sabemos que temos um material potente, muito bonito. E agora, como é que a gente quebra essa parede, exatamente essa quarta parede? Não é possível que a gente fique ainda, o Brasil de hoje, pensando que só o Sudeste pode distribuir. Nosso grande calcanhar é a distribuição. Mas estamos todos juntos, realmente somos uma Liga, para descobrir essa fórmula. Vontade temos, vamos. A gente fez um pacto entre nós que daqui a 2 anos a gente deve estar lançando de novo a próxima edição e já queremos saber tudo de distribuição.
Isso é maravilhoso. Mas vocês têm tido incentivo de órgãos públicos, prefeitura, governo do estado?
Não,
como é que tem sido?
Ainda, né? A gente está de verdade com essa verdadeira cara de Liga, de vontade de fazer, fazendo, acreditando no coletivo e o coletivo junto, mais uma vez, programando as nossas ações, mas precisando chamar atenção para o governo, para a prefeitura, porque sabemos que é um dos caminhos, né? Um dos caminhos pode ser esse.
Claro.
A prefeitura adotar um livro como esse, que tem professores da rede, alunos da rede fazendo literatura, criando. Então, tinha tudo a ver.
Claro.
Tem tudo a ver da
quase por obrigação,
tomar.
Não é por uma
questão,
coisa de escolha ou de vou lhe fazer um favor. É uma obrigação, um livro que tem a organização de Cássia Vale, Denise Ferreira, Luciana Palmeira, Paula Brito, Thaisa Ferreira, ilustrações de Edson de Souza e traz contos para a Ibejada. Contos, realmente, escritos por várias pessoas. Como é que foi feita a curadoria de quem escreveu esses contos, Cássia?
A princípio, a gente tem. Tem a Tia Liga, tem a Liga, né? Já tinha um coletivo.
Tá.
Então, os autores do coletivo já iam, claro, escrever. Tivemos essa ideia de chamar as crianças. E aí, sim, tivemos alguns professores. Como temos professores, já foram dando sinalizações de alunos que a gente podia estar convidando para fazer essa curadoria, para a gente perceber quem realmente estava... pronto, amadurecido o suficiente para começar a criar esses contos. Então, eu acho que o trabalho maior não foi nem a curadoria, foi porque é de tanta gente que chegou. E a gente não podia fazer um livro com mais de 20. 26 já é uma ousadia extrema.
São 26 escritores aqui, reunidos entre crianças e adultos.
Crianças e adultos. É uma ousadia. Pense para o ilustrador isso também. Cada um tem uma forma. Cada autor disse o que queria colocar. Para o ilustrador é uma grande loucura também. É. Então, não cabia, não tinha... A gente não podia chegar a 30. Ah. Queremos chegar aos 30, mas aí devagarzinho ainda, né? Eu acho que foi uma curadoria muito rica. Foi um processo muito... Acho que a gente cresceu muito, a gente aprendeu, eu estou realmente aprendendo tudo de edição, porque não é só fazer a formação, né?
Não.
Criar o livro, aprender a editar. Claro. Porque quando você vem de uma editora, você está mais tranquila. Você manda o texto
e acabou. Você tem a retaguarda, né?
Né? É. Então, a gente está... E isso é muito bonito de todos nós. A gente quis aprender. Por isso que eu digo, estamos aprendendo. Queremos aprender sobre distribuição. Queremos aprender
Maravilha.
A quebrar.
Nesse momento, você está jogando a semente.
Estamos jogando a semente.
É isso. O Rock está aqui. Boa tarde a todos. Parabéns, professor. Admiro muito sua trajetória acadêmica e literária. Que Deus lhe conceda muito mais sucesso. Um beijo, viu, Rock? E eu abri na página do seu conto, professor. Olha só que doido isso. Página 24, O Menino que Jogava Capoeira. Esse texto, esse conto já existia, foi criado exatamente para esse intuito aqui, para esse lançamento. Como é que surgiu?
Pronto, Fran. Na verdade, tem uma história que é O Menino que Vendia Picolé e Jogava Capoeira, que é um livro que eu não tive coragem ainda de colocar, porque assim, é uma quase autobiografia e que eu tenho que ter muito cuidado para não colocar algumas coisas ali, porque biografia é diferente de uma literatura livre, uma ficção. Então você tem que ser muito mais